Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim focando o mercado do boi. Quem nos ajuda a entender o mercado do boi e saber o que vem por aí é o Iago Travagini, lá da Agrifato. Está aqui já o Iago com a gente. A gente tem duas vertentes aí para serem analisadas. O que está acontecendo no curto prazo, nesse atual momento, e o que pode acontecer lá para frente, principalmente, com uma certa mudança no cenário aí. A gente vai explicar isso ao longo da nossa conversa. A gente já tem preços melhores no mercado futuro, a gente já tem aí uma relação de troca, pelo menos em relação à dieta, um pouco mais favorável. O Iago vai explicar direitinho para a gente isso na sequência. Mas antes, Iago, eu queria começar te perguntando do mercado físico. É um mercado que começou a semana forte, né, sustentado e até com algumas altas sendo verificadas aí. Está encerrando com que cara, Iago?
É, o que a gente tem visto é um mercado ainda sustentado, Alexander. Primeiramente, boa tarde, né? Bom dia aí para quem está num outro fuso horário, mas o que a gente tem visto é um mercado ainda sustentado para o boi gordo. A oferta está muito restrita, os contratos futuros estão respondendo a essa oferta. Hoje o encerramento de junho já está sendo negociado a R$ 211,00, então o que a gente tem visto é um mercado que está com uma oferta muito restrita e a semana deve fechar com um preço bem sustentado aí nessa casa atual em São Paulo, aí, R$ 205,00 a R$ 207,00, R$ 208,00 aí na arroba do boi gordo, na média, né? Isso falando na média.
Então, o grande fator é a oferta, Iago. Não tem animal pronto para abate ou pelo menos num volume satisfatório que consiga alongar a escala ou aumentar aí a oferta.
Exatamente. O que a gente tem visto é que a oferta está muito restrita. Esse ano, já nos primeiros 3 meses, não tinha pandemia, a pandemia não afetava os frigoríficos não estavam fechados. Nesses primeiros 3 meses, a gente já teve uma redução de 9,2% no volume de animais abatidos. E depois disso, a gente teve abril, que foi um mês que teve frigorífico fechando por conta de pandemia, ajuste de oferta. Maio, a gente teve de novo outro mês que foi mais fraco, pelo menos nos dados preliminares. Então, está faltando animal. A gente já trabalha aí com uma redução de 10% a 12% aí no número de animais abatidos nesse ano de 2020, Alexandre. Então, a oferta vai continuar bem restrita esse ano.
Aí no Mato Grosso já tem, inclusive, um percentual já de redução em maio, se eu não me engano, não é isso, Iago?
Exatamente. Se comparado assim, maio é normalmente um mês que a gente abate muito animal aqui no Mato Grosso. É um mês de safra, é um mês que tem vacinação. O produtor normalmente ele descarta os animais que ele tem que descartar. Só que esse ano, comparado ao ano passado, a gente já tem uma queda de 12% no número de animais abatidos. Então, é um valor assim, a se considerar como bem forte assim, na queda de animais abatidos, porque é um mês de safra, entendeu? Então, a gente pode trabalhar aí nessa faixa de 10% a 12% no Brasil, justamente por conta desse cenário já antecipado, assim, de certa forma, no Mato Grosso, que é o maior produtor do país, né?
Algum risco de aparecer alguma oferta daqui para frente, Iago?
Assim, não, acho que não mitiga 100% a gente não está 100% livre de aparecer alguma oferta. O que pode acontecer é que normalmente acontece julho e agosto virem alguma coisa aí de animais de suplementação a pasto, aquele animal que ele é engordado com milho, assim, ele recebe esse milho no período final para dar um acabamento e ele chega no abate nesses meses de julho e agosto. Pode ser sim que apareça, mas ainda assim a perspectiva é que com o milho, quando esse animal começou lá, o milho estava R$ 35, R$ 40 no Mato Grosso, R$ 50, R$ 60 em São Paulo, esse animal talvez não tenha sido tão produzido, entendeu? Então, mesmo que ele chegue e aumente um pouco a oferta, a perspectiva é que seja menor que o ano passado e a oferta vai continuar, a previsão é que a oferta continue restrita, Alexandre.
E essa oferta restrita, ela vai justificar uma continuidade nas altas ou precisa de outros fatores aí, por exemplo, incremento de demanda?
Ela é, de certa forma, acho que o principal, um dos principais fatores que segurou junto com a demanda chinesa nesse primeiro semestre, ele foi um dos principais responsáveis para que a gente não visse a arroba cair em plena safra, que era uma coisa que o mercado, de certa forma, esperava, que durante a safra normalmente o boi cai, e nesse ano, aparentemente, a gente já está em final, caminhando aí para meados de junho, e até agora a gente não viu cair, a gente viu subir. Então, assim, a gente pode ter esse cenário, mas eu acho que provavelmente a gente não vai ter esse cenário tão no curto prazo aí, Alexandre.
Mas e a demanda? Pode ser incrementada ou pode ser um fator aí de incrementar esse preço da arroba?
Assim, o que a gente tem visto é, existe uma demanda reprimida. Senão as pessoas estão indo aos shoppings, os shoppings estão reabrindo, as coisas estão reabrindo e as pessoas querem consumir. Quem tem o poder de compra, de poder consumir, eles estão consumindo por conta dessa demanda de 3, 4 meses reprimida aí de não consumo, de certa forma, de um consumo diferente.
Ah, já visto então, que aconteceu na 25 aí, com a abertura
exatamente.
Do comércio em
então,
São
assim,
Paulo, né?
Existe uma demanda reprimida. Essa demanda reprimida pode sim justificar uma melhora no mercado interno de carne. As pessoas vão querer, vai voltar churrasco, vai voltar comércio. Quando voltar, né, 100%, vai voltar churrasco, vai voltar churrascaria. Então, assim, a gente tem uma demanda reprimida muito grande. Quando voltar, vai ser um boom assim para o mercado. Agora, resta saber quando a gente vai ter essa volta, né?
Então, e se sustenta, né? Porque, teoricamente, a gente entra num cenário de economia também meio combalido ali em função
exatamente.
Da taxa de desemprego, né?
Fragilizado, mas com a oferta da maneira que está, apontando do jeito que está, de uma redução de 10% a 12%, mesmo com a demanda interna combalida que a gente tem visto aí, bem fraquinha, bem fragilizada,
qualquer demanda nova pode fazer a diferença, né?
Exatamente. A demanda externa chinesa é importante. A China está comprando muita carne. A gente já fala aí de 10% a 15% da nossa carne produzida nos últimos 2 meses foi para a China. Então, eles estão segurando o mercado de certa forma. Então, se entra uma demanda interna que está reprimida e volta com força, a gente pode ver, sim, o preço avançar ainda mais nesse médio prazo aí até o final do ano.
Você citou a China. Esse imbróglio que está acontecendo agora, essa tentativa de renegociação dos contratos, enfim, pode ser um limitador ou não? A China não tem outra fonte com volume, enfim, com pronta entrega que nem o Brasil nesse momento, Iago. É só uma questão pontual de ajuste aí, de acerto de contas entre compradores chineses e frigoríficos e a gente vai ver o comércio andar normalmente.
Então, Alexandre, o que a gente tem visto é a China sofre com um problema grande de abastecimento de proteína animal. Querendo ou não, a peste suína africana tirou quase 20 milhões de toneladas aí de carne suína que eram produzidas até 2, 3 anos atrás, entendeu? Então, eles precisam repor essa proteína animal interna para não sofrer com desabastecimento e escolher. E não à toa, você não vê as exportações norte-americanas dos Estados Unidos para a China de carne suína estão nas máximas históricas. Aqui no Brasil também, a gente exportou muita carne suína no mês de maio, foi o mês com maior volume exportado e foi frente ao recorde que a gente tinha lá em março de 2020, foi 40% a mais. Então, a China está comprando muita carne. E com esse vácuo, eu acredito sim que a China ainda vai continuar demandando. Eles vão renegociar. Os chineses têm esse padrão de negociação um pouco diferente. Eles compram, eles renegociam. Aí eles veem que o dólar cai, eles querem renegociar. Eles estão com um estoque de curto prazo bem preenchido. Eles voltam e querem renegociar preços. Então, assim, é um padrão de negociação deles, é bem particular. Tem muito frigorífico sofrendo com isso, principalmente os pequenos que não têm caixa. Então, assim, o que a gente vê é que vai continuar esse tipo de negociação, vai continuar a assustar o mercado, mas eles têm uma forte necessidade de preenchimento de proteína animal. E não há outros países assim, com um grande volume a ser produzido, a ser entregue, pelo menos não no curto prazo, entendeu? Eles precisam comprar de alguém. E o Brasil é um dos principais players.
E qual o potencial de alta nos preços da arroba que a gente tem, Thiago? Eu sei que é uma pergunta complicada, difícil, mas, enfim, imaginando que tem aí uma oferta ainda restrita, que tem historicamente um crescimento das exportações, principalmente das compras chinesas, para acontecer até novembro, e que tem uma possível, mesmo que seja lenta, retomada da demanda interna, é um cenário que é positivo para os preços, né?
Sim, sim, é o que a gente vê, é justamente isso, Alexandre. Um cenário que é totalmente positivo para os preços, e é difícil trabalhar assim, vou te dar um número e com certeza vai cair nele, mas a gente tem uma resistência aí, a gente pode romper facilmente essa resistência aí dos 230 que a gente viu ano passado, no mercado físico, no mercado futuro, a gente tem essa opção aí, e na verdade eu acho que é uma coisa factível de acontecer dependendo dessa retomada da demanda interna. Então, os 230, eles têm total espaço para acontecer até o final do ano.
Ah, é? Vê o que a gente viu no final do ano passado, então, um outro movimento parecido. Mas daí entra aquele componente, Iago, que a gente falou lá no começo, lá na abertura, que o cenário futuro para produção, para oferta, começa a se modificar. É, já tem um incentivo para o pecuarista incrementar essa oferta lá no final do ano, lá no último trimestre, por exemplo?
Então, o que a gente tem visto, Alexandre, é justamente uma mudança no cenário do que a gente via 2, 3 meses atrás na questão de ração, de insumo para produção de animal em confinamento, de forma intensiva. Por quê? Porque o preço do milho abaixou, o preço do milho caiu bem nesses últimos meses, aí, nessas últimas semanas. O farelo conseguiu se manter, a gente não está conseguindo, pelo menos, captar uma sustentação mais forte do farelo de soja. Então, apesar de estar no patamar alto, a arroba subiu bem nesses últimos meses. Então, a relação de troca com milho, com farelo de soja, com os insumos necessários para suplementação animal, para engorda animal, eles estão melhorando bastante. A gente vai ter, talvez, considerando os níveis atuais aqui, a relação de troca boi milho nos melhores níveis aí dos últimos 3, 4 anos nesse ano. Então, o que a gente tem visto é... existe uma melhor relação de troca, a arroba dá espaço para o confinador começar a voltar a pensar, e talvez aquela estimativa lá de 30, 20% a menos de animais confinados esse ano, talvez ela dê uma diminuída nessa queda. A gente talvez trabalhe com 10 a 15% no número de animais, uma queda de 10 a 15% no número de animais confinados, agora numa nova estimativa aí que deve sair a partir de agosto. Então, assim, o mercado pode começar a mudar com essa melhora na relação de troca, com essa melhora na relação de insumo alimentar.
Mas ainda assim é negativo.
O quê?
A produção, a oferta em relação ao ano passado.
Sim, ainda assim não é ainda é negativo por conta do quê? Porque a reposição está muito cara.
Uhum.
O bezerro ainda está batendo nos 1.900, Mato Grosso do Sul... E no Mato Grosso a gente fala de bezerro de R$ 1.600, R$ 1.700. Então, por conta disso, Alexandre, é uma conta que ainda é difícil de fechar. Mesmo com arroba 210, 220, o pecuarista paulista que compra o bezerro a R$ 2.000, R$ 1.900, ele ainda sofre para botar o pre para dar a ração e ainda assim conseguir tirar um lucro desse animal. Então, por conta dessa reposição bem cara, a falta de oferta de bezerro, a conta ainda é negativa. O número de animais confinados ainda deve ser negativo esse ano.
E não só pelo preço, por achar esse animal também, né, Iago?
Exatamente. Querendo ou não, a gente abateu muitas fêmeas lá em 2018, 2017, 2019, também teve um pouquinho abate de fêmeas grande. E novilhas também, né, fêmeas jovens que estão sendo requisitadas como carne no mercado. Então, assim, começa a faltar bezerro. Se você encontra, você paga caro por ele. Então, pela falta de oferta de animal e também pelo preço muito caro.
Ou seja, temos um cenário promissor, aliás, com cenários menos promissores e mais promissores, mas, no entanto, positivos, né?
Sim, exatamente. Um cenário, pelo menos na nossa visão aqui, um cenário positivo, Alexandre.
Muito bom. Vamos acompanhar de perto toda a evolução aí. Iago, obrigado pela participação aqui com a gente. E volte sempre, meu cara.
Nada, que isso. É uma oportunidade aí que você dá pra gente. Muito obrigado, Alexandre.
Valeu, um abraço para você, até a próxima.
Até a próxima.
O Iago Travagini, da Agrifato, conversando aqui com a gente, trazendo cenários otimistas aí para o segundo semestre, principalmente em termos de preços para a arroba do boi aí. São cenários diferentes, obviamente, mas que são positivos, tanto o menos promissor quanto o mais promissor aí, são positivos para a pecuária. Então, vamos ficar de olho nas possibilidades de ganhar dinheiro aí no segundo semestre, portanto. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro, quais são as indicações. Você acompanha agora comigo na tela. Junho subindo bem, 1,10%. a R$ 211, olha aí o junho, né, o primeiro vencimento. O julho, R$ 209,45, também com alta de 0,72%. Outubro, um pouquinho mais tímido, R$ 207,55, com uma leve alta de 0,02%, mas já é, indicando aí os R$ 207,00, um preço que, é, como o Iago bem colocou, já começa na relação de troca com o alimentação, principalmente, já começa a trazer uma relação de troca mais favorável e, portanto, um possível estímulo aí para o confinamento, o aumento da oferta no segundo semestre. O boi gordo, o indicador do boi gordo medido pelo CPEA fechou ontem, aliás, dia 10, a R$ 206,40, portanto, em relação ao último fechamento, não teve aí alteração. Mas assim que o indicador for divulgado logo mais a partir das 6 horas da tarde, a gente coloca aqui no site para você acompanhar a variação desse indicador também aqui no Notícias Agrícolas. Combinado? A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e sua audiência.